Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da nossa web rádio Áudio Ativo. São 9h52 da manhã de uma quarta-feira parcialmente ensolarada aqui no Rio de Janeiro, com máxima de 29 e mínima de 22 graus. Eu sou Petra Sobral e vamos começar agora um bloco de notícias com tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem informado.
As últimas notícias da cidade onde você estiver.
Rio 40 graus.
Vou chamar agora o nosso repórter Pedro Dobal, que vai nos dar novas notícias sobre a situação da Avenida Niemeyer. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Petra. Bom dia, ouvintes. Pois é, a Avenida Niemeyer está interditada nos dois sentidos desde a tarde de ontem, por determinação da Justiça. O bloqueio aconteceu por volta das 3 da tarde e tinha sido solicitado pelo Ministério Público Estadual, que apontou o risco de novos deslizamentos na região. A Niemeyer ela liga os bairros de São Conrado e Leblon e por lá passam cerca de 36 mil veículos todos os dias. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, as alternativas para quem trafega entre as zonas Oeste e Sul são a Linha Amarela, o Alto da Boa Vista e a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Outra opção é também utilizar o metrô. A princípio, a interdição deve continuar até que um perito de confiança da Justiça do Rio elabore um laudo pericial atestando a segurança da avenida. Mas o prefeito Marcelo Crivella disse ontem que a prefeitura vai recorrer e que técnicos da prefeitura garantem que não há riscos.
Além de toda a situação, está rolando por aí uma fala do nosso prefeito Crivella fazendo uma comparação bem feliz da condição da ciclovia Tim Maia, não é mesmo, Pedro?
Pois é, ontem à tarde, num evento do aplicativo Táxi.Rio, o prefeito Marcelo Crivella fez uma piada em relação ao nome da ciclovia Tim Maia. Ele disse em tom de brincadeira que ela deveria ter o nome de Vasco da Gama porque estaria caindo muito. A ciclovia fica na Avenida Niemeyer e foi construída ainda na gestão de Eduardo Paes. Em 2016, a estrutura foi atingida por uma onda e desabou, causando 2 mortes. Durante os fortes temporais que atingiram a cidade em fevereiro e em abril desse ano, 9 deslizamentos de terra derrubaram mais 2 trechos da ciclovia. Em nota, o Vasco informou que repudia as declarações do prefeito e se solidarizou com os parentes e amigos das vítimas.
Obrigada, Pedro. Agora, dando continuidade ao nosso edital de cidade, a repórter Carol Guimarães vai falar um pouco mais sobre os limites da justiça, envolvendo uma situação policial aqui na cidade do Rio de Janeiro.
Bom dia, ouvintes. 5 policiais militares presos por alterarem uma cena de crime que resultou na morte de jovem no Morro da Providência em 2015 foram recentemente absolvidos pela Justiça. Os PMs foram flagrados em vídeo, feito por uma moradora da favela, colocando uma arma na mão de Eduardo Felipe Santos Vitor, de 17 anos, e atirando por ele já ferido e caído no chão. Na UPP Providência, os policiais disseram em depoimento que houve troca de tiros com Eduardo e outros criminosos e eles revidaram em legítima defesa durante o confronto. Denunciados pelo Ministério Público, eles estavam respondendo pelos crimes de homicídio e fraude processual. Entretanto, a decisão assinada neste mês pelo juiz responsável pelo caso, Daniel Werneck Costa, concluiu que o vídeo, abre aspas, embora retrate conduta reprovável, ilegítima e ilegal, não permite a presunção de que teriam agido para causar a morte, fecha aspas. Uma testemunha disse, em entrevista ao RJTV, que Eduardo tinha ligação com o tráfico e que estava armado, mas que tentou se render e não reagiu. Em seu Twitter, Marcelo Freixo, deputado federal do PSOL, se mostrou inconformado, chamando a atenção para o Estado ser conivente com a barbárie da violência policial dirigida a negros e pobres diariamente nas comunidades. Obrigada, Petra.
Paz. A nossa repórter Audioativo vai nos dar mais informações sobre o corte de verbas na educação que estão interferindo diretamente na restauração do Museu Nacional. Bom dia, Larissa.
Bom dia, Petra. Bom dia, ouvintes. Então, uma verba de 55 milhões destinadas ao trabalho de reforma do museu, que foi garantida por uma emenda coletiva da bancada do Rio na Câmara Federal, vai ter um corte de 21,63%, o que equivale a 11,9 milhões. Após o incêndio que ocorreu no dia 2 de setembro de 2018, o MEC informou ter liberado 10 milhões para ações emergenciais, além de transferir 5 milhões para a Unesco com o objetivo de ajudar no desenvolvimento das bases e técnicas para a reconstrução do museu. Essa redução das verbas destinadas à reconstrução tem relação com o contingenciamento de 5,8 bilhões feitos pelo MEC. O bloqueio do orçamento de 63 universidades e 38 institutos federais inclui a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, que é a responsável pelo museu. Sendo assim, um corte afeta o outro.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Agora a repórter Débora vai falar um pouquinho mais sobre um novo contrato que está rolando. Bom dia, Débora.
Bom dia, Petra. Então, o Palmeiras e a Globo chegaram a um acordo para a transmissão de jogos do Clube Paulista no Campeonato Brasileiro em 2019. A parceria começa a valer já a partir da sexta rodada, com exibição nas partidas do Palmeiras na TV aberta, no Premier e no Globoesporte.com. O contrato assinado foi de 6 anos.
Cultura.
Pois é, o Museu de Arte do Rio está com entrada gratuita até o dia 25 de junho. É a oportunidade que a gente tem aí de conhecer as exposições que são distribuídas ao longo dos dois prédios do museu, que fica lá na Praça Mauá, no centro do Rio. A principal atração é a exposição O Rio dos Navegantes, que conta a história do Rio de Janeiro como cidade portuária, do ponto de vista dos diversos povos, navegantes e imigrantes que aqui estiveram ou viveram. Outras atrações são a exposição Mulheres da Coleção Mar, com obras de mais de 150 artistas brasileiras e estrangeiras, a sala imersiva Fluxo e uma exposição sobre a artista visual Rosana Paulino. A programação completa está no site museudeartedorio.org.br, Petra.
Obrigada, Pedro. Então a gente fica por aqui, ouvinte. Vamos voltar com a nossa programação normal, mas fica ligado que daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. É isso aí, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. São 11h16 da manhã. Eu sou Petra Sobral e estamos de volta com a nossa programação ao vivo para mais um bloco recheado de informações para vocês.
Paz.
Vou chamar agora a repórter Carol Guimarães, que vai nos dar novas informações sobre uma mobilização que vai acontecer amanhã contra os cortes de verba na educação. Bom dia, Carol.
Bom dia, Petra. Bom dia, ouvinte. Os atos em defesa nacional de educação pública, gratuita e de qualidade frente aos recentes cortes anunciados pelo governo continuam amanhã, com a promessa de dobrar a quantidade de pessoas presentes no último ato, no dia 15, o movimento estudantil convoca, neste dia 30 de maio, uma segunda greve geral de educação no mesmo lugar da anterior, na Igreja da Candelária, localizada no centro do Rio. Nas redes sociais, em especial no Twitter, já circulam hashtags para aumentar a visibilidade da manifestação. Além da defesa da educação, as iniciativas visam a construção de uma greve geral contra a reforma da Previdência. Essa greve geral está marcada para dia 14 de junho e foi acordada entre todas as centrais sindicais. A concentração do ato de amanhã está marcada para as 3 da tarde e às 6 da noite haverá uma caminhada simbólica até a Cinelândia.
Educação.
A repórter audioativo Larissa vai falar um pouco mais sobre uma mudança no número de inscritos no Enem. Bom dia, Larissa.
Ouvintes, então, o Enem deste ano, que será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, teve o menor número de inscritos confirmados desde 2010. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 teve 5,09 milhões de inscrições, o que equivale a uma redução de 7% em relação a 2018. As mulheres continuam sendo a maioria entre os candidatos. 59,5% são do sexo feminino e 40,5% do sexo masculino. A maioria dos candidatos se declaram pretos, pardos ou indígenas. Apenas 36% são brancos. Em relação à faixa etária, 26,7% tem de 21 a 30 anos. 17,8% são estudantes de 17 anos e 15,9% de alunos com 18 anos. Podemos notar, então, que a maioria das inscrições confirmadas são de pessoas que já concluíram o ensino médio, que equivale a 58,7% do total. Com isso, a pergunta que fica é se o corte nas verbas nas universidades federais e a incerteza do que vai acontecer daqui para frente tem relação com essa redução de inscrições.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
É isso aí, ouvinte. Agora o Pedro Dobal vai nos dar informações sobre uma grande oportunidade de bolsa para filmar e fotografar a Mostra Mais. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Petra. É isso mesmo. Vai até amanhã o período de inscrição para a seleção de bolsista do Mostra Mais, que é a mostra de peças dirigidas pelos alunos de direção teatral. A vaga é para alunos da graduação com experiência em fotografia e filmagem e que possuam câmera profissional full frame que filma em Full HD. O bolsista selecionado vai receber uma bolsa de R$ 400 para filmar e fotografar a mostra com equipamento próprio. Lembrando que a Mostra Mais acontece do dia 1º ao dia 12 de julho. Para se inscrever, você tem que mandar um e-mail para Erika Souza, Erika com K e Souza com Z, @eco.ufrj.br, com seu currículo, histórico da UFRJ, comprovante de inscrição em disciplinas, número de celular para contato e um link ou um PDF com portfólio de trabalhos envolvendo fotografia e filmagem que você tenha feito.
A gente vai falar agora sobre ciência com a repórter audioativo Bruna, que vai trazer informações sobre a realização de 100 anos do eclipse que comprovou a teoria do Einstein. Bom dia, Bruna.
Bom dia, Petra. Isso mesmo. Nessa quarta-feira está sendo celebrado 100 anos do eclipse solar ocorrido no Ceará, que comprovou uma importante teoria de Einstein. Na manhã de 29 de maio de 1919, no município de Sobral, na região norte do Ceará, por pouco mais de 5 minutos, ocorreu um fenômeno astronômico conhecido como eclipse solar total, comprovando a teoria da relatividade geral proposta pelo físico alemão Albert Einstein e trazendo uma nova concepção de tempo, espaço e gravidade para o mundo. Sem essa teoria, não seria possível utilizar tecnologias de transmissão sem fio, como, por exemplo, celulares e GPS.
Economia.
A repórter Ana Beatriz nos informará agora sobre mudanças na inflação na Venezuela. Bom dia, Ana.
Bom dia, Petra. A Venezuela teve uma inflação de 130.070% em 2018, conforme informou o Banco Central do país. Esse foi o primeiro relatório desse tipo que a Venezuela lança nos últimos 3 anos. O Banco Central venezuelano informou ainda que as exportações de petróleo, que são fonte de 96% da renda do país, caíram para 29 bilhões de dólares em 2018, comparado com 85 bilhões de dólares que eles faziam em 2013. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, avaliou que a Venezuela teve uma inflação de 1.370.000% no ano passado. Em 2019, o FMI prevê uma inflação de 10.000.000% na Venezuela. Apesar da recuperação dos preços a partir de 2016, uma súbita queda na produção venezuelana tem impedido a elevação da renda. Segundo números oficiais, a oferta de petróleo venezuelano, que foi de 3,2 milhões de barris por dia há uma década atrás, caiu para 1,3 milhão em abril do ano passado. Há 3 anos, o Banco Central da Venezuela deixou de publicar esses relatórios sem nenhuma justificativa.
Obrigada. Agora, continuando falando um pouquinho mais sobre a economia, a repórter Andréia Meirelles vai falar um pouco mais sobre a chegada de uma empresa chinesa ao Brasil. Bom dia, Andréia.
Bom dia, Petra. Então, a grande de tecnologia Xiaomi, em parceria com outra chinesa, a LD Eletrônicos, confirmou que volta ao Brasil. A empresa terá a sua primeira loja física inaugurada nesse dia 1º de junho, em São Paulo, no shopping Ibirapuera. A empresa ela vai contar com uma página oficial para os brasileiros no seu site oficial, que é o mi.com, na qual ela traz 5 dos seus lançamentos para o Brasil, de celulares, mas também traz outras tecnologias, como o seu abajur inteligente, detecta que você está com sono e desliga sozinho, a sua pulseira, que ajuda na saúde. E a chinesa também, uma estratégia comercial da chinesa que ela errou na primeira vez quando ela veio para o Brasil, agora que ela consertou essa falha, é a parceria com outros nomes do varejo, como Magazine Luiza, Pernambucanas e Lojas Americanas, na qual ela vai vender também por intermédio desse site para que possa entregar com facilidade. Então, a chinesa vem para impulsionar o mercado econômico e tecnológico e, principalmente, lucrar aqui no Brasil e botar mais lenha nessa fogueira dessa guerra comercial que está havendo aí no âmbito internacional.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
Agora, para finalizar, eu vou chamar o repórter Iago, que vai nos dar novas informações sobre uma medida que ocorreu na Malásia, como resposta à chegada de lixo de países desenvolvidos no território nacional. Bom dia, Iago.
Bom dia. O governo da Malásia anunciou que irá devolver toneladas de resíduos plásticos ao seu país de origem. A medida é parecida com a de outros países do Sudeste Asiático, como o governo dos Filipinos, que ordenou que toneladas de lixo enviadas ilegalmente do Canadá sejam mandadas de volta para o país norte-americano. A cada ano, são produzidas cerca de 300 milhões de toneladas de plástico, segundo o Fundo Mundial para a Natureza. A grande maioria termina em lixões ou nos oceanos dos países do Sudeste Asiático. Os números oficiais apontam que as exportações de plástico para a Malásia triplicaram desde 2016, atingindo 870 mil toneladas apenas no ano passado.
Obrigada, Iago. É isso aí. A gente termina por aqui a nossa programação ao vivo, mas não fiquem tristes, porque amanhã a nossa equipe volta em peso com novas notícias e muita informação para você. Até mais.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.